O Sr. Deputado Duarte Alves terá a oportunidade de responder à pergunta e o Sr. Deputado André Ventura tem direito, como qualquer outro, a formulá-la em condições de audição razoáveis. Faça favor, prosseguir.
E para finalizar, Sr. Deputado, eu, tirando esta proposta de lei do PCP, confesso-lhe, não tem pés nem cabeça, é que esta não tem nem pés nem cabeça, não tem nada. Mas vamos àquilo que o PCP fez no último ano e às propostas que o Chega apresentou e que vocês chumbaram. Portanto, eu vou-lhe ler, que é para explicar como é que agora pode vir pedir uma redução da carga fiscal. Isenção de IMI, PCP contra, mas isso já estamos habituados, o PCP acha que deve pagar IMI as pessoas, mas os partidos não. Isso já compreendemos, estamos, os partidos políticos não devem pagar, mas as pessoas e as empresas também devem pagar. Redução da taxa de IVA aplicável ao gás e eletricidade, abstenção do PCP, voto contra do PS. Proposta do Chega, está aqui por ver a redução do IVA aplicável ao gás e à eletricidade. E o PCP onde é que estava nessa altura? Tinha aí noutra ideia sobre o gás e a eletricidade. Imposto de selo, PCP contra a isenção de imposto de selo. Isenta de IVA os bens alimentares, PCP abstenção. Altera o Código Fiscal procedendo à revisão dos incentivos fiscais para a investigação e desenvolvimento das empresas, contra o PCP. Ó, Sr. Deputado, eu acho que tinha que trazer esta sala toda cheia de papel para todos os projetos de redução de impostos que o PCP votou contra. E, portanto, os senhores não querem projeto nenhum. Os senhores querem mais impostos, mas hoje vieram aqui lavar a cara e nós não vamos deixar que isso aconteça.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, agradecer ao Partido Comunista Português ter trazido este tema, porque o debate que estaria aqui em cima da mesa deveria servir e deveria permitir falarmos de algo que até agora ainda não foi referido, a não ser pelo proponente, que tem a ver com justiça fiscal. Nós, de facto, vivemos ainda num país onde, efetivamente, o sistema fiscal não é justo. E não é justo porque, como já muito bem foi referido, continua a taxar e, tendencialmente, nos últimos anos, passou a taxar muito mais o rendimento do trabalho do que propriamente do capital. E isso é a parte essencial deste debate. Porque, na verdade, o sistema fiscal, para que as pessoas o compreendam, tem que ser justo, e tem que ser bem aplicado. E a pergunta que eu faria ao Sr. Deputado tem a ver exatamente com esta questão da justiça e da aplicação daquilo que são as receitas destes impostos. Nós, em especial nos últimos anos, temos vindo a assistir a uma degradação dos serviços públicos, e os serviços públicos significam rendimento no bolso dos trabalhadores quando precisam de aceder à saúde, quando precisam de aceder à educação e a muitos outros serviços. Mas à medida que eles se vão degradando por falta de investimento público, isso significa também perda de rendimento para os trabalhadores. E, portanto, a primeira questão que colocaria tem exatamente a ver com a forma como se olha para esta matéria, que, na verdade, o Governo e o Partido Socialista se têm recusado a olhar para esta melhor redistribuição daquilo que são as receitas dos impostos. A segunda nota que queríamos deixar é que, de facto, quando falamos desta matéria, ouvimos a cartilha de toda a direita, que é sempre a mesma, baixar todos os impostos. O problema é que isto engana as pessoas, engana quem está a ouvir, porque esta cartilha apenas significa baixar os impostos para os mais ricos, para aqueles que mais têm, para as grandes empresas e as grandes multinacionais. E é isso que tentam esconder com esta ideia de que estão a defender os trabalhadores, quando na verdade não estão. E, portanto, gostava também de ouvir o Sr. Deputado relativamente a esta cartilha, que na verdade é um engano aos portugueses.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Alves. Saudar o PCP por trazer este debate de justiça fiscal ao Parlamento. Sem impostos não há funcionamento do Estado, não há escolas, não há hospitais, não há Parlamento, não há serviços de segurança, mas além disso também não há justiça social. Porque sem impostos não pode haver uma coisa de que a direita não gosta de falar e não falou uma única vez neste debate, que é redistribuição. Porque se há algo que separa ricos de pobres numa sociedade injusta como a nossa, é que para um rico não existe como figura literária apenas aquela tia solteirona que deixa a herança o suficiente para se lançar um negócio, fazer o doutoramento lá fora ou comprar uma parte de uma casa. Para os ricos isso existe, de facto. E eu compreendo, se chateia muito. Acontece que para os pobres não existe. O pobre, no sistema de injustiça fiscal...
temos de ouvir com atenção e respeito a intervenção uns dos outros. Deputado Rui Tavares, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que me surpreende que ainda hoje, século XXI, temos uma direita em Portugal nem sequer digna do século XIX, que continua a ficar chocada com o facto desta injustiça central em Portugal. É que, de facto, o rico tem, pelo património, pelos recursos e pelas heranças, capacidade de sonhar em grande, e o pobre não tem. E se temos que defender alguma coisa, e agora está dali o Sr. Deputado Pedro Pinto, depois de ter interrompido a intervenção, a querer que ela termine. Não, vai ter que ouvir até ao fim, não nos calarão. Um sistema de herança universal, como é agora proposto em Espanha e como pelo LIVRE foi proposto desde 2014, custaria em Portugal menos do que aquilo que o Sr. Deputado lá acima da tribuna disse que perdemos em fuga aos impostos. Mas um sistema que não fosse herança universal, fosse herança social, progressiva, que permitisse às pessoas ou ter uma conta em certificados de aforro desde o nascimento, ou ter entre os 18 e os 35 anos a capacidade de, para pagar estudos, dar entrada de uma casa, abrir um pequeno negócio, não só o pequeno poder sonhar em grande, que é uma condição essencial da dignidade humana, mas o Estado dar-lhe as condições para que esses sonhos se possam concretizar, seria possível e seria um debate de futuro sobre justiça social e justiça fiscal neste país, que não ficaria nas coreografias do costume de uma direita que quer esvaziar o Estado de recursos, mas de uma esquerda que tem a obrigação de voltar a pensar em grande. Queria saber se concorda com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passar que nós temos tempo. Podemos deixar que passe este pequeno momento de histeria e depois retomamos os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço aos seus deputados André Ventura, Rui Tavares e Isabel Pires pelas perguntas que colocaram. O Sr. Deputado André Ventura revelou aqui algum nervosismo, até andou aí a rasgar papéis. Mas, Sr. Deputado, nós não temos nenhuma proposta aqui para agravar o IRC, dou-lhe essa novidade. As propostas que temos é para que os lucros que são realizados em Portugal sejam tributados em Portugal. E isso é aquilo que nós defendemos e que é um princípio absolutamente justo. Essas revogações que falou são isenções fiscais que, se forem revogadas, aplica-se a taxa de IRC. E é isso que nós queremos. É que os lucros feitos em Portugal têm que ser tributados em Portugal, não pode ser de outra maneira. E é por isso que nós dizemos que a questão não é haver impostos a mais, a questão é a injustiça fiscal, a distribuição do esforço fiscal ser muito desigual. É nós termos os rendimentos do trabalho, o consumo de bens essenciais a suportar a maior parte do esforço fiscal, ao passo que existem regimes de privilégio para os grupos económicos, colocam os seus setes fora do país, passam para os offshores, e isso, Sr. Deputado, nunca ouvi a ter nenhuma intervenção para contrariar essas políticas. E se falou de medidas que o PCP, algumas das que referiu que o PCP rejeitou medidas do Chega, algumas delas eram medidas de subsídio fiscal aos lucros das grandes empresas. E olhe, quanto a medidas que o PCP referiu medidas no período entre 2015 e 2019, eu vou-lhe dizer algumas coisas que o PCP conseguiu entre 2015 e 2019 e que são muito importantes e que nós orgulhamos disso. Fim da sobretaxa do IRS, criada pelo PSD. Aumento do número de escalões de IRS e redução das taxas de imposto, abrangendo 2.800.000 contribuintes. Descongelamento do mínimo de existência. Alargamento das deduções de educação. No IMI, a redução da taxa máxima de IMI, a cláusula de salvaguarda do IMI. Para as micro, pequenas e médias empresas, Sr. Deputado, o fim do pagamento especial por conta, uma iniciativa do PCP, que acabou com o imposto que as empresas pagavam, quer tivessem lucro, quer não tivessem lucro, e que era absolutamente injusta. E que o PCP colocou no orçamento e acabámos com o pagamento especial por conta, beneficiando as micro, pequenas e médias empresas, Sr. Deputado. E, portanto, orgulhamos, sim, de todas essas medidas que conseguimos ao longo desses anos. Faltou foi a coragem política para avançar noutras medidas, essas sim muito importantes, para tributar os lucros e para aliviar os impostos sobre quem vive do seu trabalho. Senhora Deputada Isabel Pires, é óbvio e nós concordamos que para haver justiça fiscal é preciso dois critérios. É preciso justiça na forma como os impostos são recolhidos e por isso a progressividade é muito importante da forma como os impostos são recolhidos e depois é preciso que os impostos sirvam para financiar serviços públicos universais de qualidade e ao acesso e que sejam acessíveis a toda a população. É esse o mandato constitucional. A realidade que temos assistido por políticas quer do PSD, quer do CDS, quer por parte do PS é inverter esta lógica. É termos uma recolha de impostos em que os que menos têm pagam mais. Os que mais têm não pagam porque têm acesso aos offshores e depois os serviços públicos são alvo de desinvestimento porque, para o Partido Socialista, é sempre o déficit. É sempre o déficit a prioridade e não o investimento nos serviços públicos. Sr. Deputado Rui Tavares, agradeço a questão que também nos traz aqui. Nós consideramos mesmo que são os serviços públicos que podem fazer as pessoas sonhar. E, portanto, nós achamos que os impostos devem servir para financiar serviços públicos universais. A escola pública, o SNS, os investimentos nas infraestruturas, tudo isso deve ser o destino dos impostos para que o Estado cumpra com a sua função social e não substituímos essa função dos serviços públicos universais por outro tipo de medidas como aquelas que o Sr. Deputado tem defendido e que nós não acompanhamos porque consideramos que não são medidas que se coloquem numa perspectiva de esquerda, pelo contrário, são medidas que se colocam numa perspectiva que não é a perspectiva de esquerda, de progresso e que a Constituição determina. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos num debate que está realmente invertido face àquilo que os portugueses sentem. Os portugueses sentem que pagam impostos a mais, que estão asfixiados em impostos, e o Partido Comunista Português apresenta-nos uma iniciativa legislativa que não é neutra em termos fiscais, que no final do dia vai agravar ainda mais os impostos para os portugueses. E, portanto, estamos com uma realidade completamente diferente. Aquela que os portugueses sentem e sofrem e as posições do Partido Comunista Português, que acha que os impostos são poucos e que se deve pagar mais e mais. E daí eu faço esta pergunta. Será que os autores têm aí a consciência que com a governação socialista a carga fiscal em 2022 atingiu o valor mais alto da história do nosso país? Já agora, carga fiscal socialista mais alta do que aquela que foi feita durante o tempo da Troika e que foi considerado um enorme aumento de impostos. Agora está superior a essa mesma. Será que os autores da iniciativa têm a consciência que em maio último a receita fiscal já foi mais 2.700 milhões de euros cobrados que no igual período do ano passado? Será que os autores têm a consciência que o aumento de 2.700 milhões cobrados em maio aos portugueses corresponde a 300 milhões a mais do que aquilo que o Governo esperava cobrar no ano todo? E ainda querem aumentar? Será que os autores da iniciativa têm a consciência que o esforço fiscal dos portugueses é o quinto mais alto da União Europeia, 17% acima da média? Será que os autores da iniciativa sabem que a taxa legal de IRC em Portugal é a mais alta da União Europeia, correspondendo à terceira maior taxa efetiva da União? Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, os portugueses estão fartos, repito, estão fartos de impostos. Não querem ouvir falar mais em impostos socialistas, não suportam mais impostos, estão asfixiados em impostos. Até poderiam estar a suportar esta asfixia se sentissem do outro lado que eles eram gastos de forma correta.